Abra sua Bíblia comigo. Mas antes me responda uma pergunta. Quem quer bênção? Tem pouca gente querendo bênção. Quem quer bênção? Esse é o tipo de pergunta que ninguém deixa de responder. A Sônia que ficou quietinha ali, né? A Sônia é fazendeira também. A Sônia detém 18 matrículas no estado. Não é verdade? Eu não sei como é que ela dá conta de 18 matrículas, não. Mas ela detém umas matrículas lá no estado. A Sônia... Bom, deixa pra lá, né, Sônia? Daqui a pouco você... Né? Deixa pra lá, né? Mas ela também quer as suas bênçãos, né, Sônia? Claro que quer. Quem não quer bênçãos? Todos nós queremos. Mas sempre que nós falamos em bênçãos, nós nos esquecemos de uma coisa, queridos, que eu venho repetindo há muito tempo aqui. Toda vez que o Senhor faz uma promessa, Ele estabelece um mandamento. Toda vez que eu vou atrás de uma bênção, o Senhor estabelece para mim alguma coisa que eu devo cuidar, que eu devo obedecer, que eu devo observar, que eu devo reter no meu coração, para que achando graça diante dEle, eu desfrute a bênção que o meu coração deseja. Nós queremos a bênção de Deus, mas quando Ele vem para nos ensinar, nós somos resistentes a esse cuidado de ensino. Nós chamamos o ensino de Deus de disciplina, e eu venho falando sobre disciplina já há algum tempo. Estamos estudando Hebreus, capítulo 12 do livro aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Nós queremos as benesses de Deus, mas não queremos os limites de Deus, limites que vão nortear a manifestação dessa generosidade da mão divina, da mão paterna, concedendo o que deseja o nosso coração. E aí sempre nos arvoramos em lembrar de Jesus, mas Jesus disse que se nós clamarmos ao Pai em nome dele, ele concederá tudo aquilo que pedimos. Sim, mas nos lembremos que Jesus Cristo nos ensinou a palavra que sendo guardada, cumprida, vivida, poderemos, achando graça diante do Pai, receber o que deseja o nosso coração. Nos lembremos de João capítulo 15, onde Jesus nos ensina que é preciso permanecer nele, na pessoa, na obra, na santidade, na glória do Pai revelada nele, para que então toda a justiça e generosidade do reino se manifeste na nossa vida. Ah, queridos, no capítulo 12 temos visto que o autor aos Hebreus nos ressalta três recursos divinos que nos estimulam como cristãos a perseverar na nossa fé em meio às lutas da vida, lutas que nós queremos ver vencidas e acabadas. E oramos para que essa bênção da luta encerrada aconteça, mas parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração e a bênção que eu quero, ela não chega. E aí Tiago vem e diz, vocês estão orando errado. Vocês pedem e não recebem porque estão orando errado. Estão mais preocupados com os deleites do seu coração do que com a justiça e a glória e a santidade do Pai. Essa é uma versão atualizada e contextualizada segundo Getúlio. Tá bom? Mas é isso que Tiago está dizendo. Não é outra coisa, não. Nós já estudamos o livro de Tiago inteiro aqui na igreja. Quem esteve, viu isso. Nessa abordagem de Hebreus, queridos, nós começamos a considerar o primeiro exemplo, ou o primeiro recurso, melhor dizendo, que é o exemplo do Filho de Deus. Hebreus 12, versos 1 a 3. Depois entramos no segundo recurso, que é a certeza do amor de Deus. Deus nos ama, e como Pai amoroso, é generoso, e concede o que deseja o nosso coração, mas para isso Ele precisa cuidar de nós, Ele precisa nos ensinar. Esse é o trecho que vai do capítulo 12, verso 4 até o verso de número 13. E aí encontramos novamente o autor apresentando mais três elementos, ou três provas, de que a correção vem do coração amoroso do Pai. Queremos o brinquedo, queremos a alegria, queremos o doce, queremos o presente da graça de Deus, mas nós não queremos a correção, alguma coisa está errada. Quando cada um de nós era criança, papai e mamãe sempre nos ajudaram dizendo, se você fizer assim direitinho, dia tal, você vai ganhar tal coisa. No seu aniversário, no Natal, por exemplo, Quem nunca passou por essa experiência? E nós, como filhos santos, lindos, maravilhosos, extremamente obedientes, fazíamos um esforço. Mas sempre lembrando papai e mamãe, ó, eu estou sendo obediente, meu aniversário está chegando, não esquece que o que eu quero... Aí eu me lembrei daquela propaganda da minha Calói. Lembra da Calói? Da Calói? A minha Calói vem aí, eu quero a minha Calói para... Quantos não sonharam com a sua Calói da bênção, a sua Calói de presente? Abordando essas três provas, nós vimos que as Escrituras são a primeira prova da correção amorosa do Pai, versos 5 e 6. Vimos que a experiência pessoal, não a experiência emocional ou psicológica da vida com o Senhor, versos 7 a 11, é a segunda prova do amor de Deus através da correção. E aí eu quero fazer uma pausa, um parêntese, porque nós estamos vendo três recursos divinos que nos estimulam a perseverar em meio às provações da vida, guardando a fé. Nesse miolo estamos vendo três provas de que a disciplina é a evidência de um coração amoroso. E três, o autor aos Hebreus trabalha muito o número três. Alguns números na Bíblia, eles são emblemáticos. Eles não trazem mistério. Aliás, Deus não é Deus de mistério. Essa semana eu me dediquei, entre outras coisas, no estudo de Hebreus, para que pudéssemos compartilhar, eu me dediquei ao estudo dos números na Bíblia. E nós temos o número 3 presente na Bíblia de forma intensa e recorrente. São quase 500 referências ao número 3 na Bíblia. Não sei se você sabe disso. Quase 500 referências. E todas elas têm um significado específico de acordo com o texto e o contexto. O texto, a passagem bíblica, e o contexto no qual aquele texto, aquela passagem bíblica está sendo, está trazendo ao nosso coração, seja por ensino, seja aquela parábola, seja a profecia, não importa. Há um contexto e há o texto. Já falamos muito sobre isso. O número 3 é muito relevante na Bíblia. Para o autor aos Hebreus, isso é uma evidência. Eu posso destacar, por exemplo, a revelação de Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, para mostrar para você que já desde o princípio, desde o começo do livro de Gênesis, o número 3 está presente. Mas não há misticismo, e não há simbologia, e não há nada de oculto, nada de mistério na numerologia bíblica. Digo isso porque eu sei que muitos aqui sapeiam o YouTube. YouTube está cheio de mistérios que a Bíblia contém através dos números. Eu não estou aguçando ninguém para ir lá pesquisar, até porque não vale a pena, você só vai engolir besteira. Nada daquilo tem fundamento, tem muita bobagem sendo dita, nenhuma delas tem argumentação sólida nas Escrituras. Usam a Bíblia, mas a Bíblia não diz nada daquilo. Aliás, a minha avó já dizia que a Bíblia serve para qualquer propósito, dependendo de quem usa. O ateu usa a Bíblia para provar que Deus não existe, por exemplo. Tá bom? Então, fecha esse parêntese com relação ao número 3, e aí eu volto aqui para a questão da experiência com Deus. E aí, considerando no domingo passado, eu abordei com os irmãos rapidamente, no capítulo 12, e relacionando o capítulo 12 com os outros capítulos anteriores que nós já vimos de Hebreus, as cinco exortações, e aí mudo do 3 para o 5, cinco exortações da epístola. Primeira exortação, nós vimos o afastamento, o cuidado contra o afastamento ou o desvio. Hebreus 2, versos 1 a 4, pontuei o verso 1. Segundo, contra a desobediência. Hebreus 3, verso 7 até 4, verso 13, pontuei o capítulo 3, verso 18. Contra a imaturidade, capítulo 5, verso 11 até 6, verso 20. Eu pontuei o capítulo 5, versos 11 e 2. Contra o pecado voluntário. Hebreus 10, de 19 a 31, pontuei o verso 36. E contra a indiferença, Hebreus 12, 25 a 29, eu pontuei o verso 25. Então eu vou repetir. Hebreus nos exorta, o autor aos Hebreus nos exorta a tomarmos cuidado com relação ao afastamento ou desvio de Deus e da sua lei, de Deus e da sua palavra. O desvio com relação à desobediência, o desvio com relação à imaturidade, o desvio com relação ao pecado voluntário e à indiferença. Se nós formos maduros o suficiente para não nos deixarmos afastar, não sermos desobedientes, nos deixarmos amadurecer pelo cuidado do Espírito Santo à medida do trato da palavra, se não pecarmos voluntariamente e não formos indiferentes, experimentaremos o resultado que é, na verdade, a terceira prova da correção amorosa de Deus, ou seja, os resultados da bênção, os resultados abençoadores. E aí, abra sua Bíblia que já deve estar lá no texto de Hebreus, Hebreus 12, versos 12 e 13. Hebreus 12, 12 e 13. O texto diz, enquanto você vai abrindo, vai estar na tela, aqui no nosso telão, está também no texto, na imagem de quem está conosco pela internet. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Mas onde é que está a bênção aqui, pastor? Calma, nós vamos entender o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Reafirmo, temos falado muito sobre disciplina, o valor da disciplina para os verdadeiros filhos de Deus. Mas é preciso destacar o fruto da disciplina, a bênção, a aprovação divina. Eu abordei isso de outra forma na palavra de quarta-feira em nossa live. Quem acha que nós trazemos a mensagem de Deus de forma aleatória, está enganado. Há uma relação muito grande entre aquilo que pregamos no domingo e aquilo que é afirmado na palavra de Deus às quartas-feiras. Falando na quarta-feira, lembrei, recordo isso com os irmãos, lembrei da palavra de Paulo a Timóteo, para que ele busque ser um obreiro aprovado, se achegue a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, aprovado por Deus, que maneje bem a palavra da verdade. Pois é, queridos, quando somos aprovados por Deus, somos abençoados por Ele. Quando somos aprovados por Deus, somos porque manejamos bem a palavra da verdade que tem chegado a nós. Somos abundantes na riqueza da palavra e no exercício dela. E quais são alguns desses benefícios ou bênçãos da disciplina de Deus? Em primeiro lugar, eu posso citar o fruto de justiça. Fruto de justiça. Em vez de continuar a pecar, o filho verdadeiro esforça-se para fazer o que é certo, aos olhos do Pai, aquele que aprova. Isso por causa do sangue do Cordeiro. Primeira evidência que nós temos da bênção de Deus, ou a primeira bênção evidente de Deus, é o fruto de justiça. Temos também, queridos, um outro benefício. O fruto pacífico. Ao invés de guerra, temos paz em nosso coração. Os conflitos que existiam, emocionais, sentimentais, porque são coisas diferentes, espirituais, humanistas, sociais e até políticos, caem diante do fruto pacífico. E nós precisamos ter muito cuidado com a palavra de Deus para não ler e aplicar de forma errada. Uma das primeiras coisas que fiz aqui na Betel foi, nas quartas-feiras, assim que cheguei, com 4 meses de Betel, eu empreendi 7 semanas de bem-aventuranças. Oh, tinha muito sinal e maravilha. Não, tinha 7 semanas de bem-aventurança mesmo. Nós abrimos a Bíblia, fomos a Mateus e estudamos cada uma das bem-aventuranças em 7 semanas. Para entender o que Jesus fala em cada uma daquelas afirmações. Bem-aventurados os mansos de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, Porque não é o que a gente pensa. Não é o que a gente pensa. Pacificador é aquele que cessou a sua rebelião com Deus. É o filho que se reconcilia com o pai. É o pródigo que abandonou a casa amorosa, protetora, segura, abastada do pai, e que um dia reconhece o erro e volta. Cabisbaixo, arrependido, machucado, em frangalhos e até em dúvidas de se será recebido ou não de volta. E qual é a sua surpresa? Quando lhe é posto um anel no dedo, a metáfora da parábola do filho pródigo. Quando lhe é preparado o banquete, quando lhe é oferecida uma roupa nova, com o melhor tecido. Porque a festa na casa do pai quando o filho volta. Pois é, querido. A harmonia se torna plena. O pacificado, ou o pacificador, é aquele que experimenta e compartilha, vive e distribui esse ambiente em que a rebelião cessou. Acabou. Agora é paz entre eu e meu pai. Agora é festa. Festa na casa do pai. Lembrei de uma música de Gerson Borges. Todo dia é festa na casa do pai. Que canção maravilhosa, que canção linda. Por quê? Porque por causa do sangue de Jesus, agora o que existe é uma terna comunhão entre pai e filho. E essa experiência se replica e multiplica, chegando a outros que não conhecem, que não vivenciam, que não experimentam. Ah, queridos, se primeiro benefício, a primeira bênção é o fruto da justiça, o segundo é o fruto pacífico. Mas ainda temos um terceiro benefício, uma terceira bênção, que é o exercício nas coisas espirituais. Porque longe de Deus, nos exercitamos no que é carne. E tudo que fazemos na carne nos afasta de Deus. Até o momento em que pela obediência, até o momento em que pelo temor, até o momento em que pela disciplina do Pai, ensinados, começamos a usar da prática dos exercícios nas coisas espirituais. A saber, a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o testemunho, o discipulado, o serviço, a adoração. E eu posso ficar aqui exemplificando vivências que vão traduzir o exercício nas coisas espirituais. Isso vai longe. Tudo isso, queridos, conduz a uma nova alegria. A alegria do reino de Deus. A alegria do filho que voltou para casa, a alegria do súdito que se põe debaixo da autoridade do seu governante, do seu soberano. Paulo descreve essa alegria do reino como sendo justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14, 17. Só que muitas vezes nós vemos essa justiça, paz e alegria camuflada debaixo das cinzas sobraram do incêndio no nosso coração, por causa dos medos que nós abrigamos, das dúvidas que nós alimentamos. E eu posso ficar aqui viajando com os irmãos nas coisas da vida que acabam enterrando justiça, paz e a alegria do Espírito. Por certo, queridos, é importante o modo como o verdadeiro filho de Deus reage à disciplina. Nós podemos, por exemplo, desprezar a disciplina. Ignorar. Podemos também desmaiar. Oh, eu não aguento. Aquele teatrinho diante de Deus. Quem, nunca viu um filho fazendo teatrinho para você? Aquele teatrinho para te convencer, para te, sabe, para te induzir a deixar que ele faça, para deixar que ele tenha, para deixar que ele... Os nossos filhos fazem isso conosco. E nós fazemos isso com Deus. Choramos, praguejamos, reclamamos. Eu não sou um filho amado. Ele não ouve as minhas orações. Ele não quer. Ele não quer cuidar de mim. Há quanto tempo eu estou pedindo, mas ele não dá. Ele não dá. Ele não faz. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Isso é um resabão que ficou na cabeça de todo mundo. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Ah, querido, quando o problema está no nosso coração. Essas duas reações estão erradas. Estão erradas. A atitude correta do verdadeiro filho é demonstrar reverência ao pai. Simples. Clara. Transparente. Genuína. Sujeitando-se à vontade dele. Obedecendo. Olha, eu voltando a essa mesma expressão. São 18 anos falando de obediência. E usando um mesmo escritor, um mesmo pastor, um mesmo homem de Deus, chamado Rick Warren, numa frase que ficou célebre para nós aqui: quem não obedece, quem é que lembra do resto? padece. Quem não obedece, padece. É verdade. Quem não obedece, padece. Haja vista o povo que saiu do Egito, desobedeceu e ficou no deserto 40 anos para que aquela geração perecesse e uma nova geração pudesse entrar na terra prometida. Haja vista toda a história de Israel, que sempre que desobedeceu, padeceu. Haja vista eu e você, que sempre que desobedecemos, padecemos. Quem não obedece, padece. Ah, queridos, quando nós somos obedientes, nós estamos usando a nossa vivência de obediência para nos exercitarmos nas coisas espirituais. É interessante que Paulo fala sobre isso, mas antes o autor aos Hebreus, Hebreus 12, verso 11, nenhuma disciplina, e esse texto vimos semana passada, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E aí vem Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versos 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas, tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Ai, querido, aí, ó. Quer bênção? Quem quer bênção? Tá aí, ó. Pode levar. É para quem quiser. Pode levar quanto quiser. Leva para sobrar. Porque é a palavra que está prometendo. Rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Eu já falei sobre o que é piedade aqui em outros momentos. Não vou repetir isso. O exercício físico é de pouco proveito. Vale lembrar que Paulo, como qualquer outro daquele período, vivia num ambiente onde os atletas estavam em alta. Nós tínhamos os atletas gregos. Falamos sobre eles no começo do estudo do capítulo 12. Nós tínhamos os homens que iam para as arenas de Roma, os gladiadores. Homens que viviam de exercício. E Paulo não está dizendo aqui que não vale a pena fazer exercício. Ele está dizendo que ele é de pouco proveito. Porque quando eu morro, fica tudo aí. Quando eu morro, não sobra nada. Eu vou para a cova cheio de músculos. E os músculos vão apodrecer. Mas ele diz, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa, tem promessa garantida da vida presente e da futura. Aleluia. Outro resultado abençoador da disciplina de Deus. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Esse texto me lembra um treinador, um técnico de um time. Em suas posições. Firmem esses joelhos. Não sejam preguiçosos. Em suas marcas, preparar, largar. E aí corre todo mundo ao mesmo tempo quando ele manda largar. Ah, queridos, é exatamente isso. Em suas posições. Somos atletas. Começamos o capítulo 12 pensando nisso. Somos atletas nessa corrida. E o vencedor não é que chegue primeiro. O vencedor é o que chega. Firmem os joelhos. Está aqui no texto. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Quando temos medo, os joelhos vacilam. Para o atleta, ele precisa das mãos e dos joelhos. Lembre das corridas nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Eles se colocam abaixados, as mãos têm que firmar o corpo, os pés colocados na posição certa. Se o joelho tremer, ele não consegue impulso. Se as mãos vacilarem, eles não conseguem se largar e se lançar na corrida. Eles não vão sair, eles não vão chegar na linha final. Não sejam preguiçosos. Isso nos lembra Hebreus. Quando nos adverte que nós temos nos tornado lentos para aprender. Não vou repetir os textos que eu tenho citado aqui já tantas vezes. Fiquem em suas marcas, preparem-se e larguem, porque a corrida começou. É hora de competir. Aí o autor aos Hebreus está fazendo nada mais, nada menos que citando Provérbios 4:26. Vejam bem por onde anda, veja bem por onde anda, perdão, veja bem por onde anda, e os seus pés ou os seus passos serão seguros. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Façam caminhos retos para os seus pés. O problema é que a gente adora fazer uma voltinha, né? Adora dar uma costurada, adora dar uma desviada. Pra ver. Me lembra a corrida da lebre e do... Qual é o outro bicho mesmo? Coiote é outro desenho, irmã. O coiote é outro desenho. É aquele rapidinho e o coiote que quer atrapalhar a corridinha dele lá. Não, não é o mesmo desenho, não. É aquela história da lebre e do... da tartaruga. Isso aí, irmã. Né? A lebre acha que está muito na frente, aí resolve dar uma desviadinha, dar uma paradinha, vai lá, né, faz um lanchinho, vai lá, faz uma visitinha. Né? A história não é assim, mas vamos, né? Vamos deixar que seja. Pois é, queridos. Façam caminhos retos. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, buscando o prêmio que é meu. É meu. O céu é meu. A glória em Cristo Jesus já me foi dada. Meu nome está no livro da vida. Eu não tenho tempo para parar. Eu não tenho tempo para me distrair. Eu não posso esquecer as coisas que já tenho ouvido. Hebreus capítulo 2. E eu posso ficar aqui a noite inteira. Como eu amo isso. Ah, façam caminhos retos para vocês. Para os seus pés, o exemplo do Filho de Deus e a certeza, queridos, do amor de Deus devem, sem dúvida alguma, servir de estímulo para a nossa perseverança em meio às dificuldades na corrida cristã. E aí vem o verso 13 de Hebreus, na segunda parte: para que o manco não se desvie, antes seja curado. O manco, aquele que é fraco. O que duvida, o que descrê, que mal consegue andar. Quantos de nós muitas vezes não nos sentimos assim, não nos vimos assim mancos na nossa corrida? O texto diz que esse manco não se desvie da fé, da santidade, da graça, da palavra, da justiça, da cidadania. Da sua real cidadania. E o texto termina com uma afirmação, que é outra bênção, outro benefício da disciplina: seja curado, ou seja, perdoado pelo sangue de Jesus, tendo a sua fé renovada, a sua esperança mais do que nunca alicerçada, porque eu sei em quem tenho crido. O autor aos Hebreus chama seus leitores a renovar suas forças, e é isso que ele está fazendo com a gente hoje, queridos. Renovem suas forças para que possam suportar a corrida e a carreira da fé. Jesus nunca nos garantiu que seria fácil, mas ele nos garantiu a vitória. Vocês terão muitas aflições, mas creiam. Como eu venci, vocês também vencerão. Nunca estarão sozinhos. O que prometeu é fiel. Por isso eu não preciso duvidar. Eu não preciso reclamar da disciplina. Mas a gente empaca, a gente reclama. E aí eu me lembro de um homem que eu amo de paixão. E ele diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Esse é Isaías 40, de 28 a 31. Já ouviu falar dele? Já ouviu falar dele? Será que você sabe dele? Sabe quem é ele? Ele é o Eterno, o Deus Eterno, o Criador de toda a terra, aquele que não fica cansado, aquele que sustenta os que confiam nele. Ah, querido, sofrer faz parte da vida. E para morrer você vai sofrer. A minha mãe dizia que a morte dói tanto que mata. Se ela não doesse, a gente não morria. Se ela dói e mata. Então não passe a vida esperando que os dias sejam menos sofridos. Não se iluda esperando que o sofrimento acabe, porque quando acaba esse, começa outro. E o duro é enfrentar o sofrimento, sendo que o anterior ainda não acabou. A gente tem que ir, né? Aquela coisa é uma batalha de fé mesmo, é uma carreira de fé. Estamos lutando aqui, esse começou a cair, esse já levanta outro. E vai ser assim. Mas no poder de Cristo Mestre, como diz uma canção antiga, minha vida salva está. Eu vivo nesse poder e por ele eu sou mais que vencedor. Por ele eu posso todas as coisas. Por isso eu não tenho medo. Deixa o diabo rugir. Deixa ele tentar fazer barulho. Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei para onde vou. Eu sei onde está o meu reino, eu conheço a lei desse reino e eu vivo a paz do meu rei. Na última ceia nos lembramos do nosso Shalom. Aleluia. Shalom. Deixo a vocês a minha paz. A minha paz dou a vocês. Por isso eu enfrento a disciplina do meu pai. Com alegria, ainda que ela doa, sabendo que o resultado é a bênção que eu quero. Ah, pastor, eu queria ouvir o senhor falar da bênção, das bênçãos da vida, daquela coisa que eu estou querendo comprar, da casa que eu ainda não tenho, do carro que eu quero conquistar, da minha carteira de motorista que ainda não saiu, pastor. Ah, eu quero casar, pastor. Eu quero, de vez em quando eu recebo um recadinho, pastor, eu quero casar, pastor, ora por mim, mas Deus me arrumar um namorado, pastor. Ah, você não faz ideia de quantos pedidos de oração nesse sentido eu recebo, irmão. Mas a gente fica tão distraído com as coisas da vida que esquece as verdadeiras bênçãos que são eternas. As bênçãos daqui apodrecem, ficam pelo caminho. Mas as que são nossas em Cristo Jesus, nós vamos vivê-las até a eternidade por toda ela. Quem quer a bênção? Está disponível. Quem quer a bênção? Está livre para pegar. Piedade, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura.